Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Parte 2. Espaços para conter tão numerosa sociedade, aí só se abrigaram as senhoras, enquanto os homens se conservavam da parte de fora. Escravas decentemente vestidas ou charisvenas de café fora do caramanchão. E apesar disso, Dea Carolinazzi dirigiu com uma para Fabrício, que praticava com Augusto. Eu quero fazer as pazes, Sr. Fabrício. Vejo deve estar muito agastado comigo, e venho trazer uma cholovena de café preferado pela minha mão. Fabrício recuou um passo e colocou-se à larga de Augusto. Ele desconfiava das tensões da menina, sua primeira ideia foi esta. O café não tem açúcar. Então começou entre os um duelo de cerimonias que durou alguns instantes. Finalmente o homem teve de ceder à mulher. Fabrício ia receber a chavena, quando esta estremeceu no pires a... Dona Carolina, temendo que sobre ela se entornasse o café, recuou um pouco, Fabrício fez outro tanto. A chavena, indo mal tomada, tombou o café, derramou-se inopinadamente. Fabrício recua mais com vivacidade, mas encontrando a raiz de um chorão que sombreava o caramanchão, e perdeu o equilíbrio, e caiu redondamente na relva. Uma galhada geral aplaudiu o sucesso. Fabrício espichou-se completamente, exclamou Felipe. O pobre estudante ergueu-se com ligeireza, mas na verdade corrido do que acabava de sobrevir-lhe. As risadas continuavam. As terríveis consolações o atormentavam. Todas as senhoras tinham saído do caramanchão e riam-se por sua vez desatapiadamente. Fabrício daria muito para se livrar dos apuros em que se achava, quando de repente soltou tão bem a sua risada e exclamou. Vivam as caças de Augusto e... Lodos olharam. Com efeito, Fabrício tinha encontrado companheiro na desgraça. Augusto estava de calças brancas, e a maior injeção de café entornado havia caído nelas. Continuaram as risadas, redobraram os motejos. Duas eram as vitnínias. VFV, 1,84, a Momoreninha e o CTIVI. Meia hora embaixo da cama, Lu. E não tardou que Felipe, com bom amigo e hospede, visse em auxílio de Augusto. Em verdade que era impossível passar o resto da tarde e noite inteira com aquela calça manchada pelo café, e portanto os dois estudantes voaram a pouca casa. Augusto entrando no gabinete destinado aos um e aí. Mens, é tratar de despir-se, quando foi por Felipe inteiro em um ever rompido. Augusto, uma ainda feliz, vai vestir-te no gabinete das irrim moças. Mas que espécie de felicidade achas tu nisso? Ora, pois tu deixas passar uma tão bela ocasião de te mirares no mesmo espelho em que elas se miram. A de te aproveitares das mil comodidades e das mil fluidades que formigam no tocador de uma moça. E uma vaiá. Sou eu que tu digo. Ali acharás banhas e pomadas, naturais de todos os países, olhos aromáticos, essências de fortune. Fimita hora, e mosura e de todas as qualidades... Posso cheirosas verem-me olhos para as faces e para os lábios, baeta fina para esfregar o rosto e enrubescer as paulidas, escovas e cosvívinhas, flores murchas e outras viçosas miã. Basta, eu vou, mas lembra-te que és tu com quem me fazes e que o meu coração adivinha. Anda, o teu coração sempre foi um pedaço da asno. E isto dizendo, Felipe empurrou Augusto para zer o gabinete, rua das moças, e se foi reunir ao rancho delas. Ai do pobre Augusto. Mal tinha acabado de tirar as calças e a camisa. E também se achava manchada, sentiu o rumor, que faziam algumas pessoas que entravam na sala. Augusto conheceu logo que eram moças, porque estes anjinhos, quando se ajuntam, fazem conversando matinada tal que a um quarto de légua se deixam adivinhar. Se é cediço e mesmo insolito comparar-os a um bando lindas maita e sete, a moreninho em 85 cas, não arquiniquio senão dizer-lhe muito se assemelham a uma orchesleira de peritos instrunciistas na hora da afinação. Ora, o nosso estudante estava, por sua esdrúxula figurá, incapaz de aparecer a pessoa alguma, em ceroulas, e inine da cintura para cima, faria recuar de espanto, horror, vergonha, e não sei que mais, ao belo povinho que acabava de entrar em casa, e que certamente, se assim o encontrasse, teria de cobrir o rosto com as mãos, e, portando pó rapaz, seguiu o primeiro pensamento que lhe veio e aí em mente, ajundou toda a sua roupa, enrolou-a, e com ela embaixo do braço escondeu-se atrás de uma linda cama, que se achava no fundo do gabinete cuidando que cedo se viria um livre de tão intempestiva visita, mas é outra vez pobre estudante. Teve logo de agachar-se, e espremer-se para baixo da cama, pois quatro moças entraram no quarto. E eram elas Dona Joanina, Dona Quinquina, Dona Clementina, e uma outra, por nome Gabriela, muito adocicada, muito esparmetilhada, muito estufada, e que seria tudo do quanto tivesse vontade de ser, menos o que mais acreditava que era isto é, bonita. Depois que todas quatro se miraram, compuseram cabelos, enfeites, e mil outros objetos, que estavam todos ruído em ordem, mas que as mãozinhas destas quatro denhoiseles não poderam resistir ao prazer, muito habitual nas moças, de desarranjar para outra vez arranjar. Foram, por mal dos peca feidos de Augusto, sentar-se da maneira seguinte. Dona Clementina e Dona Joaninha na cama, embaixo da qual estava Dona Enquinha de um lado, e uma cadeira, Dona Gabriela exatamente defronte do espelho, do qual não tirava os olhos, em outra cadeira. Apesar de ser de braços e larga, pequena era para lhe caber sem incomodo toda qual a coleção de saias, saiotes, vestidos de baixo, e enorme variedade de enchimentos, que lhe faziam de suplemento à natureza, que com Dona Gabriela, segundo suas próprias camaradas, tinha sido um pouco mesquinha a certos respeitos. Depois de respirar um momento, as meninas, julgando-se a sós, começaram a conversar livremente, enquanto Augusto, com sua roupa embaixo do braço, coberto de teias de aranha, e suores frios, comprimia a respiração, e conservava-se a moreninha mudo e quedo, medroso de que o mais pequeno ruído o pudesse descobrir. Para seu maior infortúnio, a barra da cama era incompleta, e havia seguramente dois palmos e meio de alto descobertos, por onde se alguma das moças olhasse, seria ele impreterivelmente visto. A posição do estudante era penosa, certamente, por último saltou-lhe uma pulga à ponta do nariz. E por mais que o infeliz assoprasse, a teimosa continuou a chuchá-lo com a mais descarada impunidade. Antes mil vezes cinco sabatinas seguidas em tempo de barracas no campo, Anai dizia ele. Mas as moças falam já há 5 minutos. Façamos por colher algumas belezas, o que é na verdade um pouco difícil, pois, segundo o antigo costume, falam todas quatro ao mesmo tempo. Todavia alguma coisa se aproveitará. Que calor! Uai, exclamou Dona Gabriela, afectando, no abanar de seu leque, todo o donaire de uma unha espanhola ou. Não parece que estamos no mês de julho, mas, por minha vida, vale bem o incomodo que sofro regagá-la aqui e entido nossos olhos. Bravo, Dona Gabriela. Então seus olhos ué. Têm visto muita coa boa. Olhe, não é por falar, mas, por exemplo, é objeto mais interessante do que Dona Luísa mostrar-se gorda, esbelgota, bem feita. Saco. É feorrenda. E horrenda. É um bicho. E não vimos a filha do capitão com sua dentadura postiça. Agora não faz senão rir. Coitadinha, aperta tantos olhos. Se ela pudesse arranjar também um postiço para o queixo. Ora, Dona Clementina, não me obrigue a rir. Dona Joaninha, você reparou no vestido de xale de Dona Carlota. Enquanto a mim, está absolutamente fora da moda. Ainda que estivesse na moda, não há nada que nela sente bem. A moreninha 87. Ora, é um pau vestido. Porém, tem uma testa maior que a rã do largo do passo. O nariz com tal cavalete que parece o morro do Corcovado, Parece que anda sempre pedindo boquinhas. E que língua ela tem? E uma vibora? Eu não sei porque as outras não hão de ser como um nós, que não dizemos mal de nenhuma delas. É verdade, porque se eu quisesse falar... Diga sempre, Dona Quinquina. Não, eu. Mas passando a outra coisa, quero. Dona Josefina aplaca com razão à moda dos vestidos compridos.
Por quê?
Ora, é porque tem pernas de caniço de sacristão. Pernas finas também é moda presenteniente. Deus me livre. Acudiu Dona Clementina, pelo menos para mim nunca deve ser, pois não posso emendar a natureza que fez de deu pernas grossas. 9. Zero lhe fico atrás. Juro-lhe eu, exclamou Dona Quinquina. Nem eu. O disseram as outras duas. Isso é bom de se dizer, tornou a primeira, mas felizmente podemos tirar as dúvidas.
Como?
É ciumente, vamos medir nossas pernas. Ouvindo tal proposição, o nosso estudante, apesar de se ver em apuros embaixo da cama, arregalou os olhos de maneira que lhe pareciam que iam querer saltar das órbitas. Porém, Dona Gabriela, que não parecia contar consigo, e que só por honra da firma dissera ser o seu, Bem, vem deixá-lo com água na boca. Havia de ser engraçado. Disse ela a arregazarmos aqui nossos vestidos.
Que tinha isso?
Uma acudiu Dona Quinquiná, não somos todas mucés. A dir-se-ia que não temos dormido juntas. 88 a moreninha. É verdade, acrescentou Dona Clementiná, além de que não se veria demais senão 4 ou 5 saias por baixo do segundo vestido. E talvez algum saiote.
Então vamos a isto.
Não, não há. Disse por sua vez Dona Joaninha. Pois por mim não era duvida, tornou Noude e Lementina, com ar de triunfo, recostando-se mole e voluptuosamente nas almofadas, e deixando escorregar de propósito uma da perna das pafornas para fora do eleito, até tocou um pé no chão, de modo que ficou à mostra até o joelho.
Quem me dera já casar, suspirou ela. Pobre Augusto, não te chamarei eu feliz.
Ele vê a um palmo dos seus olhos a perna mais bem torneneada que é possível imaginar. Através da finíssima meia-ancia mistura de ira de cor de leite com a cor de rosa, e rematando este interessante painel rosa, um péssimo que só se poderia medir a polegadas, apertado em um sapatinho de cetim, e que estava mesmo pedindo um.
Dê sensem ao iô e mil beijos, mas quem o peria?
Não foram beijos? O que dissejou o estudante outorgar aquele precioso objeto, veio-lhe ao pensamento o prazer que sentira dando-lhe uma dentada lá. Quase que já se não podia suster. Ela já estava de boca aberta para saltar. Porém, por lembrando-se da exótica figura em que se via, meteu a roupa, que tinha enrolada, entre os dentes, e apertando-os com força contra ela, procurava iludir sua imaginação. Que me dera jazar cair, repetia Dona Clementiná.
E vê se faz-se de Dona Gabriela, principalmente se devemos crédito aos que tanto nos perseguem com fines ás.
Olhem, eu vejo-me doida. Mais de 20 me atormentam. Querem saber o que me sucedeu ultimamente?
Eu confesso que me correspondo com 5.
Isto é só para que te ver qual dos 5 quer casar primeiro. Pois bem, ontem uma preta que vende empadas e que se encarrega das minhas cartas, recebeu da minha mão 2 endo.
Logo-a.
Ora, pois, apesar de todas as minhas explicações, a maldita estava de mona. Mesmo dizendo-lhe eu 10 vezes, amor em 89,